Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de cuidados que devemos ter com a pele. Estamos no mês da prevenção do câncer de pele, o dezembro laranja. Este tipo de câncer é o de maior incidência de casos no Brasil. Aproximadamente 176 mil novos casos por ano. Todos os anos, cerca de 2.300 pessoas morrem por conta da doença. Oh, meu Deus do céu. Essa doença se manifesta de três formas. Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, que é não melanoma, e o mais grave dele, que é o melanoma. Para ficar por dentro desse assunto, nós vamos conversar agora com o médico dermatologista do Instituto Pronto Pele, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, doutor Sérgio Paulo. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, J. Ferreira, e aos teus ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, doutor, muito obrigado. Mas olha, quer dizer que o mês de dezembro é um meio de atenção, de advertência para esse câncer que mata, que só a bexiga, né? É o câncer de pele, né, doutor?
É, realmente, o câncer de pele, principalmente o carcinoma basocelular, é o mais frequente até não só entre os tumores de pele, mas de todo o organismo.
Sim.
Esse dezembro laranja é uma iniciativa muito importante, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para despertar as pessoas a reconhecer a doença no início, quando ainda é totalmente curável. Sim. Mas eu sempre digo que isso deveria se estender ao ano laranja. As campanhas educativas eficazes devem ser adotadas como rotina nas escolas, em qualquer ambiente educativo, né?
Então, deveria ser o ano todo, né, doutor?
Como?
Deveria ser o ano todo, o ano laranja.
O ano todo. Nós do Instituto Pronto Pele, que é uma ONG exatamente dedicada à educação da população, principalmente a Hanseníase e o câncer de pele, nós estamos à disposição do governo, municipais, estaduais e até o Ministério da Saúde, para desenvolver campanhas educativas. Nós já realizamos isso em escolas, em postos de saúde, no Compaz, na Praia de Boa Viagem, várias oportunidades. E quanto mais o governo oferecer essa oportunidade, mais faremos pela população.
Certo. Tá bom. Agora, o negócio é sério mesmo. Vamos lá. Câncer de pele é o tipo de maior incidência de casos no Brasil, de acordo com o INCA. Todos os anos, cerca de 2.300 pessoas morrem por conta da doença. Agora, essas três formas que nós já divulgamos do câncer de pele, como é que as pessoas identificam logo no começo? Quais os principais sintomas, doutor?
Bom, inicialmente, toda pessoa de pele branca que se expôs muito ao sol, mais idosa, e que apareça alguma ferida, principalmente área exposta ao sol, que é o principal fator cancerígeno, que não cicatriza, deve procurar o médico. Principalmente os câncer não melanoma, base espinocelular. Mas atenção especial deve ser dedicada, J. Ferreira, exatamente ao que mais mata, o melanoma. É um tumor, qualquer mancha escura que apareça, que cresça, que tenha diferentes tonalidades de bordas irregulares, como se um pigmento derramasse ao redor, que cresça, que ultrapasse um diâmetro equivalente a um diâmetro de um lápis, por exemplo, deve ser procurado um médico, porque aí ainda existe chance de cura, né? 80% a 90% dos cânceres de pele tratados no início tem cura. O basocelular, espinocelular, principalmente o baso, não dá metástase, é o que mata as pessoas. A capacidade do tumor de, a partir da pele, invadir outras partes do corpo.
Sim.
E o que tem maior capacidade é o melanoma. Graças a Deus, é uma relação inversa entre frequência e agressividade. Ou seja, o mais frequente, o basocelular, praticamente ninguém morre, porque ele não vai além da pele. Ao contrário do melanoma, que é responsável por 3% dos casos, ele a morte por câncer de pele, ele é responsável por 67% dos casos de morte.
Nossa, Maria. Incrível, né? Agora, como é que ele aparece assim na pele da pessoa?
Quando? Onde?
Como ele aparece na pele da pessoa?
Olha, geralmente ele aparece preferencialmente em área exposta ao sol. O que guarda maior correlação com isso entre áreas mais expostas ao sol e a sua frequência é o carcinoma espinocelular, o segundo em frequência. O vaso celular também aparece em área exposta. Uhum. Então, qualquer ferida, garocinho, vaso celular, transparência, com uma pele que brilha, que gera ferida e não cicatriza, somente em área exposta, deve ser suspeita de melanoma, de carcinoma espinocelular.
Uhum.
E o melanoma, como eu citei, qualquer sinal escuro que mude de cor, de tamanho, de forma, isso é assim que ele se manifesta, deve procurar o médico. Infelizmente, as campanhas educativas são mais pontuais, precisam ser mais frequentes para o principal, a preferência de combate ao câncer, que é o que nós estamos fazendo, a parte educativa da população.
Certo. Agora, doutor, veja bem, o diagnóstico que é feito pelo dermatologista através do exame clínico, em algumas situações é necessário o especialista utilizar a dermatoscopia.
Isso.
O que é isso, doutor?
Os alemães descobriram esse aparelho, que é como se, Jota Feira, fosse um microscópio que você encostasse na pele. E aí você vai ter muito mais detalhes, porque esse aparelho permite você ampliar muito o tamanho, como um microscópio sobre a pele. Então, detalhes que você não vê a olho nu, você observa muito. Então, o melanoma, por exemplo, que é o mais difícil de diagnosticar, principalmente no início, diferenciando os sinais comuns, pigmentados, o melanoma aumenta muito o percentual de identificação do tumor com o dermatoscópio.
Dermatoscópio.
Uhum.
Exato. Exatamente. Fora isso, aí é quando o chamado exame invasivo, que é a biópsia, né, doutor?
Todo sinal suspeito de câncer, você deve biopsiar e, preferencialmente, remover toda a lesão. Não só para confirmar sua suspeita diagnóstica, J. Ferreira, mas principalmente de você ter a certeza que toda a extensão do tumor foi retirada, não restou nada, para evitar as recidivas.
Ok. Meu Deus do céu. Agora, o tratamento é cirúrgico, é o mais indicado, tanto nos casos de carcinoma base celular, como o de carcinoma epidermoide, né, doutor?
O tratamento preferencial é cirúrgico, né? Pelo que eu lhe disse. Permite o tecido removido ser examinado ao microscópio e ter uma certeza diagnóstica.
Uhum.
Mas naqueles pacientes idosos que com lesões muito extensas, você que não pode submeter à cirurgia, você tem a radioterapia, a criocirurgia, que eu realizo muito lá no Prontopele, que consta da destruição do tumor pelo frio. É muito bom, o índice de recidiva é menor, mas tem suas indicações, não é em todo tumor. Então,
pelo frio,
tem que ver a localização, o tipo de câncer, para decidir o melhor tratamento, mas preferencialmente a cirurgia.
Sei. Agora, doutor, veja bem, isso tudo sendo feito no início, as chances de cura são muitas.
São muito maiores, por isso é proporcional à educação da população. Por exemplo, na Austrália, que é um país que leva a sério a saúde pública, lá tem pessoas muito brancas no lugar de muito sol. Então, eles fizeram uma campanha educativa onde a sobrevida, por exemplo, do melanoma aos 5 anos aumentou muito. Consequente, essa campanha educativa que permite que tumores ainda na fase precoce, maior percentual de tumores na fase precoce, sejam tratados. E é importante também medidas preventivas. Não é curativo. O Ministério da Saúde gasta 80% com doença e 20% com prevenção. Mas a prevenção, principalmente pessoas brancas, é se proteger do sol, principalmente entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, onde tem maior incidência de raio ultravioleta B. Uso de roupas especiais que impeçam, existem roupas especiais anti-UV que impeçam a exposição ao sol. Uso de óculos escuros, porque o carcinoma, todos esses tumores também afetam o olho. Então, uso de chapéu, né, boné de aba larga, colocar uma proteção no carrinho do bebê, porque é muito importante, Jota Ferreira, a prevenção do câncer deve se iniciar a partir de 6 meses de idade. Pessoas que, nos 18 primeiros anos, se protegeram adequadamente, contra o sol principalmente, têm 78% menos chance de desenvolver câncer de pele lá na frente, na vida adulta. Isso é a importância da prevenção, que no Brasil é pouco realizada. O Ministério da Saúde, que eu chamaria mais Ministério da Doença, ele não tem esse cuidado de educação continuada da população. Não apenas um dezembro laranja, é de todo ano.
É todo ano. É, e outra coisa, o povo negligencia muito essa doença. Por quê? Porque vá na beira da praia, nos finais de semana, nós estamos no verão, a multidão, muita gente desprotegida. Bom, tem gente que unta o corpo com aquele creme, não é? Como é o nome? Hein?
Protetor.
É o protetor solar, aquele negócio solar. Mas a grande maioria não. Aí a pessoa está correndo risco, não é isso, doutor?
É, você tem a população. Primeiro que o filtro solar é muito caro, né? O governo coloca muito imposto sobre filtro solar, considerando como um medicamento cosmético, sempre o imposto é muito maior. Na verdade, para as pessoas é praticamente impossível, principalmente a população mais pobre, de usar filtro solar, porque é muito caro, tem que se usar a cada 2 horas de forma ideal, né? Aplicar, e principalmente você quando está na praia, a areia, a água e pior ainda, a neve, reflete o sol. Então, piora mais ainda. Nesse ambiente, o sol, além da exposição direta, tem o sol que reflete a água na areia e na neve. Então, esses ambientes aumentam ainda a agressão do sol à pele, que é o principal fator cancerígeno.
Então, tá bom. Eu acho que é bom a gente conversar, porque o senhor falou coisas importantes. Prevenir é melhor que remediar. A cota de responsabilidade do governo está na cara com relação à carga tributária em cima desse produto, que deveria ser mais barato para atender a necessidade do povo. Mesmo assim, o prevenido zomba do tempo, então é melhor seguir a orientação do médico. Porque esse câncer, ele não é contagioso, né, doutor?
Não, ele é um tumor maligno, né? Os tumores não são transmissíveis. Mas o que não se deve contaminar é exatamente... não se deve impedir acesso de conhecimento à população. Esse é o grande desafio. Não é a construção de hospitais, de UPAs e de coisa que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Educar a população, como nós estamos fazendo, e qualificar, principalmente, as equipes de saúde, de tratar, de reconhecer a doença no início. Esse é o grande desafio, que eu acho que esses candidatos a prefeito pouco abordaram isso. A prevenção, e até porque agora do coronavírus, o governo vai ficar muito pobre, não vai ter dinheiro para construir UPAs, UPINHAS, hospitais, mas ele pode, com muito menos dinheiro, educar a população e as equipes de saúde. Esse é o maior desafio, é mais barato e muito mais eficaz.
Então tá bom. Deixa eu agradecer ao doutor Sérgio Paulo, médico dermatologista do Instituto Pronto Pele e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Muito obrigado pela gentileza do senhor em participar do programa, tá bom, meu velho?
Sempre, J. Ferreira, a seu dispor para educar a população. Mas é sempre um grande prazer estar com vocês, seus ouvintes.
Muito obrigado. Um grande abraço, senhor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.